Edição Lourenço Repórter.
Muito além da notícia, nada além da verdade.
Fui Fernando, repórter do povo.
Hoje a pauta também está assim, muito inflada aqui. Nós temos entrevistas a toda hora, a todo momento. E como o prefeito voltou de Brasília, precisamos encaixá-lo ainda nesta sexta-feira. Estamos fazendo isto agora. Rudinei Herter, bom dia.
Bom dia, Rui Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio São Lourenço. Uma satisfação poder estar aqui novamente, juntamente com vocês.
Mas antes de falar em Brasília, por exemplo, eu quero deixar esclarecer uma pauta que terminou nossa última entrevista aí da semana. O seguinte, a pergunta que o programa quis fazer, ou explanou, o atual presidente da ACI, Mahmoud Hammer, foi sondado, é possível ele ser o candidato à sucessão do Rudinei na eleição municipal, ao invés do atual Rodrigo Duarte?
Rui Fernando, nós temos aí uma dedicação para São Lourenço há muitos e muitos anos na área política. E o nosso candidato hoje é o Rodrigo Duarte. Estando há um ano da eleição, as composições elas são naturais. Então, se houverem outros nomes para a gente compor, para fazer um fortalecimento das propostas e uma discussão, é possível a gente discutir, sim, com todos os demais partidos, até porque nós somos um partido bem democrático. Mas a indicação nossa está feita. É o Rodrigo, até pela capacidade, pela dedicação que ele vem à frente da prefeitura, com 15 anos de experiência na secretaria e também... um jovem na renovação e que a gente vai analisando no decorrer aí com essa pré-candidatura para que depois se faça uma definição. Quanto ao nome apresentado, a gente também olha as atitudes e até o momento a gente tem aí a realização de um evento apenas com muito sucesso, que foi o Festival de Inverno, mas isto também não significa uma condição comprovada de que pode gerenciar o município, até porque o município não vive de eventos. Eventos grandes a gente tem na Coxilha do Barão, o Festival de Inverno, tem o Carnaval. Então fazer festa é uma coisa, mas que é um nome que está sendo circulando na comunidade, mas tem outros também.
Bom, ida a Brasília.
Ida a Brasília, Rui Fernando. Eu fui fazer uma palestra na CNM para 60 prefeitos, falando da situação do nosso fundo, FAPS, o fundo sem fundo, que é o que inviabiliza. Então eu tenho uma preocupação muito grande, aí agora falando em nomes de política e próximos, o sucessor da prefeitura, pode ter certeza que se eu conseguir resolver aquilo que nenhum dos prefeitos teve coragem de fazer desde 92, passaram-se vários prefeitos e nenhum tomou uma atitude destas que eu estou tomando. Se eu conseguir resolver isso, o próximo prefeito tem condição de ser muito melhor do que eu estou sendo, porque ele terá condição de trabalhar. Agora, se eu não conseguir fazer um acerto entre legislativo, funcionários e colocar uma nova lei para garantir o futuro da aposentadoria dos funcionários do município, este próximo prefeito vai ter muitas dificuldades.
O que então, é que está pegando? É uma falta de pagamento, recolhimento?
Não, na verdade é o seguinte, nunca se fez a correção e o ajuste daquilo que precisava. Ou seja, o fundo dos funcionários acabou ficando sem fundo. Liquidou-se. Aí teve prefeitos que mexeram no fundo, fizeram algumas bobagens e isto ocasionou a quebra do fundo. E esse fundo sem fundo hoje faz com que o prefeito pague, o prefeito ou a prefeitura, aporte R$1.800.000 por mês para os inativos. Inativos são os aposentados. Então, isso tem que ser coberto de alguma forma.
E a gente está pagando isso? É a prefeitura?
A prefeitura paga os seus recursos livres e isso faz uma falta enorme. Tu imagina eu com 1.800.000 podendo trabalhar todo mês. O próximo prefeito já vai ser mais, vai ser 2, 3 milhões.
Cada mês tem que recolher?
Cada mês vai dar em torno de 22 milhões este ano o que vai para esses aposentados.
Quem criou essa conta?
Ah, isso veio, esse fundo foi criado em 1992, quando o Sérgio Lessa era prefeito, passou pelo Beto, passou pelo Dari Pagro, pelo Zé Nunes, e aí o Zé Nunes fez a segregação de massa, que foi uma péssima decisão, eu tenho que dizer isso, a população tem que saber que foi a pior decisão de todos os prefeitos, os outros também não tomaram decisão, e esse tomou para pior. O Daniel já sofreu o que eu estou sofrendo hoje e o que o próximo vai sofrer se nós não regularizar isto.
Você está pagando essa conta?
A dívida acumulada deste fundo, Rui, de todos esses prefeitos, vou ter que dizer isso porque senão depois eu saio, o cara vai dizer que eu deixei um buraco muito grande. A dívida acumulada no cálculo atuarial para São Lourenço é mais de 500 milhões de reais.
Não, isso é impagável.
É impagável. Não, tem que pagar. Alguma tem que forma pagar? Tem que. Senão vai ficar sempre esse problema que o prefeito vai ter que pagar mês a mês. Ele paga mês a mês. Então ele vai ter que ajustar isso. E eu estou fazendo este ajuste com o auxílio da CNM. CNM é a Confederação Nacional dos Municípios. Mais de 2 mil municípios têm esses problemas. E nós ficamos entre 62 municípios que foram definidos para terem o auxílio. Algumas viagens a Brasília eu fiz para que eu tivesse o auxílio deles gratuitamente, que é a Confederação Nacional dos Municípios, para ajustar isso. E isso será apresentado uma lei que deverá ser aprovada pelos vereadores. E no Rio Grande do Sul tem 4 municípios participando desse projeto, e que eu também já fui no Tribunal de Contas do Estado pedindo socorro. O presidente me atendeu muito bem. Contratei uma empresa que trabalhou um ano e não conseguiu apresentar uma solução. E aí eu rompi o contrato com essa empresa e passei então a ter o auxílio da CNM. E juntamente com os funcionários e sindicatos, agora a gente está discutindo uma viabilidade de uma lei da reforma previdenciária, que é chamada. A União já fez, o Estado já fez e o município precisa fazer também, urgentemente.
Isso que o senhor for fazer em Brasília, conversar, discutir isso?
Conversar, discutir, mas eu fui um dos palestrantes em função de que São Lourenço é um dos piores cenários do Brasil.
Outro destaque, muitos falou essa semana aí sobre Limpex, empresários contratados, uma empresa contratada pela prefeitura cuidar da limpeza do verão. Houve o final do contrato, mas não houve o recolhimento dos direitos sociais dos funcionários que trabalharam. Acusa-se aí, segundo informações de um advogado, que a prefeitura devia ter fiscalizado antes de pagar a empresa Limpex.
Que possa ser responsabilizada, prefeito.
É, e com isso ser responsabilizada pelo pagamento desses honorários aí, desses custos.
Este advogado, ele tem razão completamente de que deveria ser fiscalizado. Pena que o governo que se relacionava no passado do partido dele não fiscalizou os contratos realizados na época. Que aqui ele disse, poderá ser penalizada a prefeitura. Só que eu herdei do governo anterior uma dívida com a CCS que eles não fiscalizaram, não pagaram. Eles, eu digo, o governo anterior não pagou e que gerou processos também. Este sim, já condenada a prefeitura por falta de fiscalização daquele governo, hoje em mais de R$1 milhão. Ou seja, as pessoas que trabalham têm direito de buscar na justiça os seus direitos. E isto é legítimo. Só que nós fiscalizamos, a cada pagamento que realizamos, notifiquei a Secretaria da Fazenda para que ela fizesse a exigência a cada pagamento das negativas, as certidões negativas trabalhistas para que se pudesse liberar cada pagamento. Ou seja, a Limpex recebe quando apresenta a documentação e tem, se eu não me engano, 8 processos tramitando. E esses processos tramitam em busca do fundo que não estava sendo recolhido pela empresa e que nós pagamos. Nós pagamos depois e apresentando as negativas, nós podemos pagar eles sim e fiscalizamos e glosamos aqueles serviços, às vezes, não prestados da forma que nós queremos. Então, não temos problema nenhum de responder qualquer tipo de processo. Mas, caso
isso
venha
a acontecer. Cabeça, a prefeitura vai lá, contrata a empresa, paga a empresa e a empresa não paga.
Na verdade, o Cal, essa empresa, estava trabalhando, está trabalhando em São Lourenço e recebendo, mas ela teve problemas em outros municípios onde a determinação judicial trabalhista foi de que os recursos de São Lourenço fossem penhorados para garantir a valores que eles teriam que pagar para funcionar em outros municípios.
Deixa então, eu entender, dificultou. É uma pendenga
mas
judicial.
Aí eu estou falando também da CCS, que era uma prestadora de serviço em São Lourenço e vários outros municípios, que estes recursos que estão hoje, que eu falei de 1 milhão, eles também devem outros municípios problemas para funcionários. Ou seja, aquele que falou aqui certamente tem conhecimento disso, de que a CCS foi um problema seríssimo, ainda vai ser para São Lourenço do Sul, que se tornou agora em precatórios o valor de 1 milhão. Então, nossa, a gente vir aqui e falar que poderá ser, poderá sim, mas na época deles já foi condenado.
Chance dos funcionários receberem só depois.
Não, os funcionários, uma vez julgado na justiça trabalhista, é garantido o seu direito e isso acontece também, Rui, com a nossa Santa Casa. A prefeitura
responde. Já vamos
responde.
Falar da Santa Casa. Dá um minuto que eu vou pro intervalo e vou conseguir mais um espaço aqui para a gente complementar essa entrevista, dando espaço então para falar do assunto Santa Casa, tá bom? Voltamos com o programa do Repórter. Hoje uma pauta concorrida aqui, meu Deus do céu. E quantos assuntos, hein? Tá de boa. Dona Maria e da Medianeira, saudando, vibrando, dizendo que a vida voltou com a volta da rádio. Coisa linda isso, hein? Maravilha. Uma outra senhora, Dona Carla, diz que, bom, já estou falando de novo com o prefeito. Precisamos fazer uma janela extra aqui para dizer o seguinte. Dona Carla diz que é da CCS, ela recebeu tudo, mas... Ela recebeu tudo, não é a prefeitura que está devendo nada.
Que bom, não, a prefeitura não deve nada para ninguém daquilo que é legitimamente apresentado.
Tá, e
ela certamente recebeu também. O que eu falei aqui? Eu não disse que as pessoas não receberam. Eu disse que os direitos, quem não tinha sido recolhido, fundo de garantia, o que são as alegações desses 8 processos, por exemplo, que é só isso, que é extremamente normal, e que as pessoas têm que buscar o direito sim na justiça. É isso que eu falei.
Uma pergunta ainda em relação a Limpex, a prefeitura vai atrás da Limpex para buscar esclarecimentos, né?
Não. A prefeitura ela fiscaliza o serviço que eles têm que realizar e na hora do pagamento a fazenda exige as certidões. Isto é fiscalizar uma empresa se ela está devidamente correta e assim nós efetuamos o pagamento. Quando ela não consegue apresentar as certidões por algum problema, ela tem que regularizar primeiro. Então agora...
Mas já saiu a Limpex tinha essas certidões?
Quando apresenta as certidões, recebe. Tranquilo, ela presta um excelente serviço no município.
É
que alguns misturaram na Câmara, estão fazendo política em cima. Nós estamos trabalhando.
Busquei um contato a mais aqui no programa para o senhor falar do assunto Santa Casa, que foi bastante citado e lembrado aqui a prefeitura.
Eu gostei de ver essa semana que houve uma manifestação forte para a saída dos dois que estão aí, que eu já havia falado no rádio em outra época, que acusar a prefeitura ou o prefeito não pode. Nós sempre fomos parceiros da Santa Casa e queremos continuar sendo. Só que nós precisamos a transparência. Transparência é mostrar para a população quanto entra, quanto sai e para onde vai o dinheiro que é arrecadado. É só isso que a gente quer. A gente quer enxergar essas ações e garantir aos trabalhadores que lá se dedicam para a saúde das pessoas de São Lourenço e a região o seu pagamento, o seu salário. E isto é obrigação. E nós também temos que deixar claro aqui no rádio que a Santa Casa não é da prefeitura, então não adianta ir para a rede social acusar o prefeito ou a prefeitura de uma coisa que não nos pertence. Nós somos, fizemos convênios com a Santa Casa e os que nós temos estão rigorosamente em dia. Nós pagamos para eles aquele serviço que eles nos prestam. A partir daí, a questão é gerencial, ou seja, se não tem competência para gerenciar, pega o boné e vai embora. Não atrapalhem a Santa Casa, porque já está demais. Nem o sindicato já não está aguentando mais, os funcionários não aguentam mais, e nós somos solidários aos movimentos.
O senhor está dizendo que na Santa Casa há uma deficiência administrativa.
Falta transparência, dizer o que, que é que estão fazendo com o dinheiro que lá chega. Ontem em Brasília, ainda ontem, tem mais R$500 mil do Cherini que vai vir para Santa Casa, e conversando com ele eu disse, pois é, deputado, está mandando 500, tem que cadastrar direitinho, tudo está liberado para Santa Casa, mas ele vem específico para alguma ação. Outro cadastro que aí me parece que não vai vir o dinheiro, é mais R$500 mil daquele menino... deputado federal, não lembro o nome agora, que não cadastraram corretamente. A gente ligou várias vezes para Santa Casa para fazer o cadastro. Eu acredito que aquele 500 eles vão perder. Acho que é o Van Hatter, Marcelo Van Hatter. Aquele deputado destinou R$500 mil para Santa Casa também. E mais uma vez faltou a capacidade de cadastrar corretamente. E a nossa Secretaria da Saúde várias vezes fez contato com eles para que aproveitasse esses 500 mil. Parece que estes eles vão perder. E o do Cherini vai vir.
Bom, eu tenho que terminar a entrevista, mas eu sei de uma outra coisa que a Prefeitura está fazendo aí. Recolhendo carros na rua. Esses que estão parados e criando gramas, capim e outras coisas.
Eu sei que os proprietários ficam chateados, mas a comunidade pede uma ação nossa que se retire esses carros abandonados na rua. Porque eles ficam mais de 15 dias e outros até meses na rua, ocupando um espaço de estacionamento, e que as pessoas representam estar abandonadas. São carros velhos, carros sem condições, e nós recolhemos só no dia de ontem 7 veículos, e tem um custo de busca desses carros e mais uma multa. E se isto não for recuperado pelo proprietário, depois de determinado tempo, ele vai a leilão esses carros. Então, nós temos que agir. Eu sei que alguns ficam chateados, mas a comunidade passou a agradecer muito.
Onde é que você está guardando esses carros?
Esses carros estavam indo ali para o ginásio. Estão ali num espaço, guardados ali, sob cuidado.
Vão ser liquidados todos. Todos que tem na rua vão ser tirados.
Os que são abandonados na rua têm que ser retirados, sim. As pessoas não acreditam. A gente coloca aquela plaquinha para remover ele em 15 dias. A pessoa vai lá, arranca, acha que a gente não sabe que o carro dele foi marcado. Sim, mas ele foi notificado, foi fotografado, foi localizado. Está tudo certinho. Então, nós podemos retirar ele depois que a pessoa arranca a plaquinha, avisando. A gente avisa por 15 dias.
Teve um exitoso leilão aí, né?
Teve um exitoso leilão de sucatas da prefeitura. Nós arrecadamos R$880 mil. Ficou uma Lavine para trás, uma caminhonete, que não teve oferta, e um monte de pneus velho que não teve oferta. Ninguém quis. O resto foi vendido tudo. Tudo que é sucata, cacaria, pedaços de ferros, foi tudo vendido.
Nem o mosquito da dengue quis os pneus.
Não, nem o mosquito da dengue quis os pneus. Mas
obrigado,
vendeu bem, foi um leilão bem interessante. O pessoal comprou bastante coisa aí que nos limpa os pátios, e nós estamos sempre adquirindo máquinas novas. E ontem acertamos mais algumas em Brasília. Vai estar vindo máquinas novas. Semana que vem está chegando duas ambulâncias novas. E eu ainda acredito que talvez até o fim do meu governo, talvez chegará mais 3 ambulâncias ainda, ou seja, tem 5 para chegar até o final do governo.
Obrigado pela entrevista, 10:16, São Lourenço, repórter, tem mais assuntos da manhã, assuntos importantes, nos aguardem na sequência.
Muito obrigado, Rui.
Bom dia, prefeito Rudinei Herter. Carlos, com você.
Aproveitar que o prefeito aqui, sempre acontece críticas em relação às estradas e às vezes também elogios. Bruno Stecker, bom dia, os festeiros de São Pedro, agradecem que estão fazendo a estrada de Santa Isabel. O secretário disse que estariam por lá.
Disse, ele falou ontem aqui.
Isso é importante. Muito obrigado. Essa notícia tem que chegar aqui também, porque a gente está sempre trabalhando em algum lugar do município.
Nós não temos bandeira, a não ser da informação. Alegria, notícia, esporte, é o show da manhã. Tá tudo aqui.